passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
Boa noite, queridos de Cristo em Casa. Que bom estarmos juntos nesta noite maravilhosa de sexta-feira para mais um culto da Igreja Cristo em Casa. Nossa equipe reunida nesta noite, juntamente com você, para prestarmos culto àquele que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Bom ter você aqui com a gente. Bom também ter o querido pastor Pedro Paulo Matos, do Ministério Betânia Church em Nilópolis. Pastor Pedro Paulo, que honra, meu pastor, tê-lo aqui nesta sexta-feira. Muito boa noite, a paz do Senhor.
Boa noite, pastor Eliel, a paz do Senhor para o seu coração. Boa noite, pastor Anésio Sarmento, irmão Fábio Silva, nosso querido irmão precioso, irmão Michel. E uma boa noite a todos os nossos queridos ouvintes sintonizados no culto da Igreja Cristo em Casa.
Meu querido Fábio Silva, obrigado, Fábio, pela sua presença mais uma vez aqui com a gente. Boa noite, a paz do Senhor, meu irmão.
Boa noite, Eliel, a paz do Senhor. Boa noite, pastor Pedro Paulo Matos, que logo mais estará trazendo uma porção da parte de Deus para todos nós. Boa noite, meu tio mais querido, pastor Anésio Sarmento. Boa noite, Michel. Boa noite, nossos irmãos, nossas irmãs que nos acompanham, nos ouvem em mais uma noite da Igreja Cristo em Casa.
Pastor Anésio Sarmento, alegria renovada estar ao seu lado nesta noite de sexta-feira para mais um culto da Igreja Cristo em Casa. Um grande abraço, boa noite, a paz do Senhor, pastor Anésio.
A paz do Senhor, pastor Eliel, que satisfação nós estarmos juntos mais uma vez. Cada noite é uma experiência que se renova,
é,
né?
É verdade.
E tenho certeza que hoje não vai ser diferente.
Então, gente, nós vamos agora abrir o nosso culto da Igreja Cristo em Casa orando, como sempre, juntamente com o pastor Anésio Sarmento.
Pai, nós te louvamos. Rendemos graças a ti, Senhor, porque mais uma vez aqui estamos. Quantas noites, quantos dias, quantas semanas, quantos meses, quantos anos nós temos estado aqui diante de ti, agradecendo, louvando, bendizendo o teu nome, mas também suplicando, clamando em favor dos teus filhos que sofrem. Oh, meu Deus, quanto sofrimento! Ah, nós somos humanos, somos falhos e não temos condições de entender os teus mistérios. Às vezes perguntamos o que não deveríamos fazer, por quê? Por que alguém de vida tão consagrada sofre tanto? Mas não temos o direito de fazer cobrança, nós só temos um direito, é o direito de lhe obedecer. E nós sabemos que tudo que tu tens feito, tudo que fazes é para o nosso bem. A tua palavra diz, tu disseste na tua palavra, o que faço agora, entendo-lo mais tarde. Oh, meu Deus, consola a tua filha que chora. Olha a lágrima ali debruçada, ajoelhada à beira da cama, com o rádio ligado e acompanhando todas as noites a oração que aqui fazemos, ó Pai. E todas as noites ela é visitada pelo Teu Espírito. Meu Deus, quantos enfermos, quantos que nos pedem oração, Pai, que pedem porque creem. E o Teu Filho Jesus Cristo disse que tudo é possível ao que crê. E disse mais, se creres, verás a glória de Deus. Que a tua glória, ó Pai, possa estar resplandecendo naquela família, naquele lar, naquele teu servo por angustiado, amargurado, naquela tua filha que sofre, meu Deus, com problemas domiciliares. Meu Pai querido, meu Senhor da glória, quantos filhos criados na tua casa, que agora estão no mundo, estão no pecado, estão nas drogas, mas tu podes, Senhor, nesta noite incomodar aquele moço e o fazer retornar a casa de onde ele nunca deveria ter saído. Meu Pai querido, também no hospital, a tua filha que está enferma, o teu servo que geme, mas que espera a qualquer momento uma cura, que o teu filho Jesus Cristo nesta hora possa colocar sobre ele aquela mão furada do cravo, aquela mão sangrada, Pai querido, e repreender aquela enfermidade que o atormenta. Meu Pai querido, abençoe e guarda os que viajam nas estradas, os caminhoneiros, tanto perigo, tanta violência, tantos acidentes, assaltos e mortes. mas temos certeza que o teu anjo está ali ao lado do teu filho, guardando, protegendo e assegurando um retorno feliz. Meu Deus, meu Pai querido, nós estamos preparando os nossos corações, ou melhor, os nossos corações já estão preparados para receber a tua palavra que há de vir dentro de instantes. Que ela venha nesta noite cair em boa terra, frutificar para a glória do teu nome. Pai querido, fica conosco, perdoa os nossos pecados e dá-nos, como sempre, um culto abençoado nesta noite. É o que nós te pedimos e pelo qual já te agradecemos, em nome de Jesus.
Deus, sara esta nação, porque o teu povo aqui nesta noite clama por esse perdão. Esse povo tem vontade de ver esse país salvo, em nome de Jesus. E esse povo glorifica as suas palmas, celebrando a ti, dizendo: sara, Senhor.
Deus sara esta nação,
Comunidade Evangélica de Nilópolis, Deus sara esta nação. Foi o louvor lindo que ouvimos nesta noite de sexta-feira, logo após esse momento de oração com o querido pastor Anésio Sarmento. Chegou então, gente, esse momento da referência, já pregando o querido pastor Pedro Paulo Matos, e ele vai trazer para a gente agora a referência bíblica da mensagem desta noite.
Sim, querido pastor Eliel do Carmo, nós hoje iremos meditar no Evangelho de Lucas, capítulo 16, verso 19. Convido você a deixar sua Bíblia aberta logo nesse texto.
Muito obrigado, meu querido pastor Pedro Paulo Matos. Muito obrigado, querido. Eu queria falar então agora, para você que está ouvindo o nosso Cristo em Casa, do curso de Teologia da Rádio Melodia. Gente, olha, como nós temos recebido informações de irmãos queridos participando aqui com a gente, agradecendo a Deus, né, a oportunidade que a Rádio Melodia, através do curso de Teologia, tem dado a esses irmãos no aprendizado da Palavra de Deus. Nós fazemos isso também no debate, né? Todos os dias nós promovemos aqui um tema acerca e à luz da Palavra de Deus e como tem sido esclarecedor, não é? E aí, Rádio Melodia tem a possibilidade de dar várias ferramentas à luz da Palavra de Deus, de interpretação, de hermenêutica, de exegese. O que a gente precisa é para ter uma compreensão do texto, tá? Você pode acessar agora, queria que você acessasse cursosmelodia.com.br para ter mais informações. Por causa do tempo aqui, não tem como eu trazer todas as informações para você, mas você pode acessar agora cursosmelodia.com.br e eu quero convidar você a estudar a Palavra de Deus com a gente. Pois é, esse momento é de alegria, né? Esse momento aqui é muito especial, porque, olha, é o momento que a gente tem o prazer de abraçar todos os aniversariantes e, olha, completar mais um ano de vida na presença de Deus é motivo realmente muita alegria, né? O Fábio Silva está aqui, como todas as noites, para abraçar você que está aniversariando hoje. Meu mano Fábio, à vontade, querido.
Meu amigo pastor Eliel do Carmo, meu mano, que alegria para a Igreja Cristo em Casa quando nós damos parabéns para alguém tão especial como você, viu? Olha, que o dia de hoje lhe dê novos sonhos e queridos amigos, para que juntos possamos agradecer por sua vida. Viva sempre a vida de Deus, para que seus caminhos sejam de plena alegria e paz. Felicidades! Olha, o Sebastião Santos Navarro tá com a gente ligado e ouvindo a melodia. O Matheus Costa de Lima, o Ricardo da Conceição Braga, o Daniel Dias Ferreira, o Gabriel Santana Rezende, parabéns, Gabriel. A Karine Nayara da Silva, a Daniele Gilviana, a Verônica Queiroz da Silva, a Alessandra dos Anjos Duarte e o Yuri da Silva Soares. Olha, para sua meditação na Palavra de Deus, leremos Josué, capítulo 1, verso 9. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não te atemorizes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andares.
Amém.
E agora um lindo louvor para a gente cantar juntos. Chega em sua homenagem. Que Deus te abençoe, viu? Muito. E um abraço, companheiro.
Está fazendo algo novo em minha vida. Eu sei da linda história que o meu Deus já escreveu pra eu viver. Por mais que eu não esteja entendendo o jeito que o meu Deus está fazendo, eu vou perseverar, porque baseia no que ver, a fé não se baseia no sentir, minha fé está em ti, e eu creio que o meu Deus vai fazer o meu milagre acontecer.
fazendo algo novo em minha vida. Eu sei
a linda história que o meu Deus já escreveu
pra eu viver.
Sim.
Por mais que eu não esteja entendendo o jeito que o meu Deus está fazendo, eu vou perseverar. Porque a fé não se baseia no que vê. A fé não se baseia no sentir. Minha fé está em ti.
Minha fé está em ti.
E eu creio que
suas mãos, duas mãos, pode ficar.
Meu Deus vai fazer o meu milagre acontecer. Eu não vou duvidar. Eu não vou duvidar. Meu Deus vai fazer o meu milagre acontecer. Eu não vou duvidar. Eu não vou duvidar.
Chegou então esse momento especial aqui do nosso Cristo em Casa, tão esperado também, momento de ouvirmos a voz de Deus através da sua palavra. E para isso, queremos convidar ao nosso microfone o pastor Pedro Paulo Matos.
Pastor Eliel do Carmo, prazer enorme estar mais uma vez aqui na Igreja Cristo em Casa. Pastor Anésio Sarmento, Fábio Silva e aos queridos. Nós falamos não ouvintes, né? Ouvinte tem muitos, mas o pessoal da Igreja Cristo em Casa são membros da igreja. Então você que é membro da Igreja Cristo em Casa, que Deus te abençoe. E não é à toa que você está sintonizando a melodia nessa noite. Já estamos participando desse abençoado culto. Já temos recebido bênçãos, já temos orado. Cremos que Deus já recebeu e já respondeu às nossas orações. Nós agora queremos trazer essa reflexão para nosso crescimento. Esse aqui é um texto difícil, é um tema difícil, mas é necessário que nós o encaremos nessa noite e que todos possam crescer. Lucas 16, verso 19, é a parábola do homem rico e do mendigo. Havia certo um homem rico que se vestia de púrpura de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. Até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormento, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nessa chama. Bem, o texto é um pouco longo, nós vamos parar aqui, mas queremos que todos possam ler o texto todo. O Senhor Jesus, em nenhum momento ele deixou qualquer coisa, qualquer tema oculto. O Senhor Jesus, ele nos revelou passado, presente e futuro. A Bíblia fala do passado, presente e futuro. Os crentes em Jesus que têm procurado ler a palavra são pessoas que têm um grande conhecimento de passado, presente e futuro. Apesar das lutas que todos nós enfrentamos, nós não andamos desesperados, porque nós temos esperança. Nós temos razões pelas quais lutar. Nós sabemos o que nos aguarda. E esse tema aqui, tem muitas igrejas, talvez as seitas, né, as heresias, e tem muitas pessoas que entendem que quando nós partimos dessa vida, todas as pessoas, crentes e não crentes, cristãos e não cristãos, que a pessoa entra agora num estado de sono, vai ficar dormindo. E eu não concordo com isso, porque aqui a Bíblia, o que Jesus deixou para nós, fala diferente. Se nós nos recordarmos lá na cruz do Calvário, quando aquele ladrão se arrepende, olha para Jesus e diz assim: Senhor, tem misericórdia de mim? Aí Jesus fala para ele o seguinte: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Tá? Hoje mesmo. Tá? Não é aquela... Tem uma vírgula aí, tem igreja que coloca uma vírgula. Eu te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Não. A Bíblia original diz: eu te digo que hoje mesmo, tá? Não é amanhã, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então são temas, às vezes, que nós temos dúvidas, mas nós não podemos ter dúvidas, não precisamos ter dúvidas, é só acreditar no que está escrito. Eu não preciso ficar arrumando interpretação mirabolante com um texto desse. A Bíblia diz: olha, tinha um homem rico. E aí a gente já começa a ver a diferença, não é? Qual era o nome do homem rico? Não, nem nome a Bíblia coloca. A Bíblia não honrou o homem rico. Agora, a Bíblia honra o mendigo, o pobre, aquela pessoa que estava ali vivendo de migalhas. E o nome desse mendigo era Lázaro. O homem rico morre. E quando uma pessoa rica morre, o que que acontece? Muita gente, desfiles, pessoas que choram. Às vezes tem até música. Aquela pompa para sepultar o homem rico. Mas a Bíblia também não honra o homem rico. A Bíblia diz assim, ó, no verso 22... morreu também o rico e foi sepultado. Ponto final, não diz mais nada. Agora, veja bem o tratamento com o mendigo, com Lázaro, que foi uma pessoa que, pelo que a Bíblia diz, foi salvo. Né? Olha só, morreu Lázaro. Aconteceu morrer o mendigo, Lázaro. E ser levado para onde? E ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Gente, olha que impressionante. Deus mandou anjos levar o Lázaro para o seio de Abraão. O seio de Abraão aqui, para esclarecer, é o paraíso. Em outras passagens, nós vamos encontrar a palavra paraíso. Então, o que que é o paraíso? O paraíso é o céu? Não, ainda não é o céu. O paraíso é um pré-céu. É um lugar onde a pessoa que sai dessa vida, quando ela é recolhida dessa vida, ela vai imediatamente para o paraíso. Ela não fica dormindo. Ela não fica num estado de dormência. Mas aqui na Bíblia eu vi que dorme. Dorme o corpo, a carne que dorme. O corpo dorme, vai ficar lá, vai voltar a ser pó. Mas a alma não. A alma vai para o paraíso, para o seio de Abraão, e lá no seio de Abraão a pessoa tem consciência. Tá? Outro lado da situação. Morre o homem rico. E aí ele foi sepultado. E agora ele está onde? Verso 23, no inferno. Então, as pessoas que morrem, que são retiradas desse plano terreno, quem está em Cristo vai direto para o paraíso e não está dormindo, ela tem consciência. E quem está sem Cristo já vai para o inferno, não tem outra palavra. E a palavra aqui, no inferno, é a palavra Hades. O Hades não é o inferno definitivo. Tá? Da mesma forma que paraíso não é céu definitivo, o Hades também não é o inferno definitivo. É o inferno provisório, aguardando o grande julgamento final. Somente depois do grande julgamento final é que o crente, o cristão, vai para o céu definitivo e as pessoas sem Cristo vão para o inferno definitivo. É o que chamamos de a consumação dos séculos. Então esse é um assunto difícil, por outro lado é muito fácil, porque é só você crer. Nós não sabemos, nós não podemos ver o futuro, né? nem queremos ver, porque isso aí não é de Deus. Nós temos que viver pela fé. E a Bíblia nos deixa esse texto assim, bastante claro com relação a esse assunto. E aí começa um diálogo. Esse diálogo, lá no inferno, o homem rico levanta os olhos e ele vê ao longe Abraão. Abraão aqui é a personificação de Cristo. Então, quando você lê aqui, e Abraão, tá? Pai Abraão é a personificação de Cristo lá no paraíso. Então, ele olha e vê Abraão, né, Cristo personificado, e vê Lázaro no seu seio. E aí ele começa a clamar. E aí eu gostaria que você me ajudasse. Quantos pedidos esse rico, esse ex-homem rico, né? Porque agora não é mais rico. Agora ele está no inferno, em tormentos. Verso 23. No inferno, em tormentos, já sofrendo. E tendo consciência, ele não está dormindo, ele tem consciência. E tanto ele tem consciência que ele olha e vê. Ele vê Cristo e vê Lázaro e vê o paraíso. Então, quantos pedidos ele vai fazer? Me ajuda aí a achar. Vamos pesquisar a Bíblia. Verso 24. Então, clamando, disse, olha aí, o primeiro pedido. Clamando, disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim? Olha o relacionamento, ele chama Cristo de Pai. Tem misericórdia, ele pede misericórdia e manda que Lázaro me molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nessa chama. Qual foi a resposta de Cristo, de Abraão? Qual foi a resposta? Verso 25. Disse, porém, Abraão, filho, olha só, chama de filho. Isso aqui tem muita gente que confunde as coisas. Ah, chamou de filho, então jamais vai desprezar um filho. Não, vamos ver a resposta aqui do pai. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente, os males. Agora, porém, aqui ele está consolado e tu em tormentos. E além de tudo, verso 26, presta atenção, meu irmão e minha irmã, ao verso 26. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem. E aí eu vou acrescentar, que me permita acrescentar, não podem e nem querem, né? Quem quer passar do céu para o inferno? Ninguém, né? Mas mesmo que alguém quisesse, não pode. É impossível fazer isso. Os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós, ou seja, e nem os que estão no inferno passar para o céu. Então, apesar daquele ex-homem rico chamar Deus de pai, e apesar de Deus chamá-lo de filho, ele não aceitou o seu pedido. Eu quero te dizer que nenhum pedido vindo do inferno, ninguém no inferno terá jamais um pedido atendido. Ninguém. Isso é claro, está claríssimo. Tem pessoas hoje que estão brincando com a vida, brincando com a salvação, brincando com Deus, brincando com o arrebatamento. Ah, vai demorar, não sei o quê. O arrebatamento coletivo talvez possa até demorar, eu não sei. Mas e o arrebatamento individual? Que é as pessoas que estão sendo recolhidas a cada dia. Ricos, pobres, famosos, analfabetos, gente famosa e gente que ninguém nem sabe o nome. É isso? Gente que quando menos esperava, acabou a vida. Então não adianta, não se enganem, ninguém no inferno terá pedido atendido, nem ninguém. Verso 27, então replicou, ou seja, outro pedido, está contando aí quantos pedidos? Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna. Então ele queria, o primeiro pedido dele foi um pouquinho de água, uma gota d'água. O segundo pedido, ele pede que Lázaro vá até a casa paterna. Verso 28, porque eu tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para esse lugar de tormento. Qual foi a resposta de Abraão, de Cristo personificado? Qual foi? Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. O que, Deus que está dizendo com isso? Olha, lá na terra tem pastor Leal do Carmo, tem pastor Anésio Sarmento, tem Ana Grace, tem os pastores, todas as denominações que pregam o Evangelho. Eles têm Moisés e os profetas, ou seja, nós temos a palavra e a palavra profética, que é a pregação do Evangelho. E aí, o verso 30, outro pedido, mas ele insistiu, não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Qual foi a resposta? Verso 31, Abraão, porém, lhe respondeu, se não ouvem a Moisés e aos profetas, se não ouvem as pregações da Rádio Melodia, se não ouvem as pregações da Igreja Cristo em Casa, se não ouvem as pregações das suas igrejas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Essa é uma palavra pesada, é uma palavra difícil, mas que o Senhor Jesus quer transmitir para nós a paz. A minha paz vos dou, não vou a dou como o mundo a dá. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. E eu digo essas coisas para que tenhais paz em mim, disse o Senhor no Evangelho de João, capítulo 16, verso 33. Para que tenhais paz em mim. Paz em mim. E a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guardará a mente e guardará o coração. Então nós, apesar das lutas, das dificuldades, da escassez, do desemprego, da doença, as lutas familiares, os vícios, todas as crises que têm atingido as pessoas, tem levado muita gente a desespero, a desistir, a desanimar. Ah, estou desanimado. Aí vai na igreja uma vez por mês, vai na igreja de 6 em 6 meses, coloca Deus sentado na cadeira e fala assim, Deus, fica sentado aí, se eu precisar eu te chamo. Como se Deus fosse o nosso empregado. Esse texto que o Senhor Jesus trouxe para nós, essa parábola, e eu quero chamar a sua atenção, que as parábolas, todas as parábolas, com exceção dessa, tomou emprestado coisas terrenas. Por exemplo, a parábola do semeador, filho pródigo, a dracma perdida. Essa parábola não. É a única parábola que fala de coisas espirituais. E eu quero te dizer, isso não é uma fantasia. Jesus não ia se deixar levar para falar para nós uma fantasia, uma coisa fantasiosa, uma historinha de como se fosse a historinha do lobo mau dos três porquinhos. Não é uma fantasia. Foi o próprio Jesus que nos ensinou para que nós tivéssemos paz, para que nós tivéssemos sossego, porque apesar de todas as lutas que nós passamos, nós temos esperança, nós temos razões pelas quais lutar, nós temos um paraíso, um céu nos esperando. E tem gente hoje trocando esse céu pelas mais bobas tentações. Tentação boba que chega, ela está a pessoa trocando Deus, está a pessoa trocando a salvação, colocando a salvação em risco. Essa palavra é uma palavra de despertamento. Não é teologia do medo, é teologia do despertamento. Não é teologia do medo, é teologia do conhecimento. Nós temos que conhecer a Bíblia, saber o que que nos reserva. Nós não estamos aqui por acaso, nós não viemos do nada, nós não somos fruto de uma explosão. Nós somos criação de Deus, e esse Deus que nos criou, ele nos amou e deixou à nossa disposição a salvação. E diz assim, agora você quer ou não quer? Você quer agora ou não quer? Qual é o problema hoje das pessoas? Ah, eu vou esperar. Vai esperar o quê? O que você vai esperar? O ex-rico está lá no inferno, ele pede, tem misericórdia de mim, me ajuda. Mas Cristo deixa bem claro que não pode atender alguém que já partiu dessa vida. Depois que morre, não adianta acender vela, não adianta rezar missa, não adianta nada. Cristo jamais poderá atender alguém que está fazendo qualquer pedido do inferno. Jamais. Por que que... Aí ele fala, me dá uma chance. Não tem chance. O que que Jesus falou? Mas você ouviu tantas vezes eu falei, tantas vezes foi falado, tantas vezes foi advertido. Por que que você não ouviu? Por que que você não consertou a vida? Por quê? Filho, Lembra de quantos avisos lhe foram dados? Filho, lembra quantas pregações você ouviu? Quantas palavras você ouviu dizendo assim: conserta, arrepende, larga. Olha, o pecado jaz à tua porta. Domina esse pecado. Não deixa esse pecado te dominar. Não deixa esse pecado te levar para o inferno. Porque se você morrer sem Jesus, se você morrer em desobediência, não tem jeito. Você vai para o inferno em tormento. E você vai sentir isso, que tu não vai ficar dormindo. E você vai poder até ver ao longe, como aqui diz, ó, você não pode falar, você não pode ultrapassar, mas você pode até ver a beleza que é o céu, que é o paraíso, e não vai poder fazer nada. Deus, tem misericórdia. Deus, faz. Ele diz assim: não posso fazer nada. Lembra quantas pregações você ouviu? Lembra naquela noite lá na Igreja Cristo em Casa, que o pregador te advertiu para tu largar esse pecado? Está na hora de largar esse pecado. Está na hora de você tomar atitudes. Está na hora de você largar esse relacionamento errado. Está na hora de você abandonar o pecado. João Batista pregou: arrependei-vos. Pedro pregou: arrependei-vos. Jesus pregou: arrependei-vos. Porque através do arrependimento, o Senhor nos capacita para que nós possamos ir para o céu. Talvez nessa terra a gente não conquiste bens materiais. Meu pai e minha mãe nunca tiveram uma casa própria, mas eu creio que eles agora estão numa mansão celestial. Talvez você não consiga dinheiro na terra, mas você tem condições de conquistar o maior tesouro que o ser humano pode conquistar, que é a salvação eterna. Tem misericórdia. Se você pedir misericórdia hoje, Deus vai te dar. Não pense que depois que terminar essa vida, haverá qualquer possibilidade de sair do lugar. Jamais, não haverá. Que você seja abençoado nessa noite, que essa palavra possa te despertar e que você saia desse comodismo. Tem gente acomodado, tem gente que está levando o evangelho na brincadeira, está pensando que com Deus se brinca. Com Deus não se brinca. E eu quero te desafiar hoje a se arrepender dos seus pecados, consertar o que tem que ser consertado. Tem uma opção de coisa para ser consertado. Vamos consertar isso, gente. Vamos botar a nossa casa em ordem. Porque se nós não tivermos com a nossa casa em ordem, como é que nós vamos fazer? Então, em nome de Jesus, eu te peço, coloca a tua casa em ordem. Coloca a tua vida em ordem. Recomece hoje. E eu quero, nessa noite, abençoar a sua vida. Que Deus abençoe a sua família. Que Deus salve a sua família. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que Deus te abençoe. Abençoe você em nome do Pai. Abençoe você em nome do Filho. E em nome do Espírito Santo. Amém.
Só Deus sabe a hora e o dia que o filho vem buscar os gemidos seus. Se de repente o tempo dessa canção, alguns minutos, fosse tudo que lhe deu, segundos se passaram, e aí? Qual seria agora a sua reação diante do inimigo ou de um irmão? No santuário ou em meio à tentação? Como está a sua vida dentro do seu lar? No oculto e quando todo mundo vê? Já se foram embora 50 segundos. Tudo que lhe resta é se arrepender. Tente se lembrar de um ladrão na cruz. Contagem regressiva pra ele morrer. Mas bateu na porta, a porta se abriu. E agora mesmo a porta está diante de você. Pode ser agora ele vem. Cristo já voltou pra vida de alguém. Temos que aprender a contar os dias. Contagem regressiva, Cristo vem. Pode ser agora ele vem. Cristo já voltou pra vida de alguém. Temos que aprender a contar os dias. Contagem regressiva, qualquer hora ele vem. Relógio, 2 minutos já marcou. Ligue pra alguém, declare o amor. Vá pedir perdão. Se
se você errou. Abrace forte aquele que se afastou. Mesmo que correto seja o seu agir, não conheça Deus apenas de ouvir. Use esse momento pra se aproximar. O tempo está passando, Jesus Cristo vai voltar. Pode ser agora ele vem. Cristo já voltou pra vida de alguém. Temos que aprender a contar os dias. Contagem regressiva, Cristo vem. Pode ser agora ele vem. Cristo já voltou pra vida de alguém. Já voltou pra vida de alguém. Temos que aprender a contar os dias. Contagem regressiva, Cristo vem. Pode ser agora ele vem. Cristo já voltou pra vida de alguém. Temos que aprender a contar os dias. Contagem regressiva, qualquer hora ele vem. Falta alguns segundos pra canção parar. E depois do fim tem que continuar. Contando os seus dias pra não se perder. Contagem regressiva. Pra do céu Jesus descer.
Que louvor, que coisa linda ouvimos nesta noite, logo após também. Esta mensagem maravilhosa, vinda do trono da graça de Deus aos nossos corações, através do meu querido pastor Pedro Paulo Matos. Pastor Pedro, muito obrigado, meu irmão. Vamos orar daqui a pouquinho, tá bom? Temos alguns pedidos de oração aqui. A Elza Almeida, de Curicica, está ligada aqui, pedindo oração por porta de emprego. A Paula, pedindo oração aqui por toda a família. A Vilma dos Santos, de Nova Iguaçu, pede oração pela vida sentimental. O Leonardo pede oração pela vida de Henrique de Castro. Nós vamos estar orando agora, neste momento, juntamente com o pastor Pedro Paulo Matos.
Soberano e eterno Deus, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Ó Deus, nós te glorificamos nessa noite. Pai, ao encerrarmos esse culto Cristo em Casa, ao estarmos aqui, Deus, ouvindo a Tua Palavra, ouvindo louvores, testemunhos. Pai, só o Senhor sabe como estamos, ninguém sabe. Às vezes nós estamos rodeados de pessoas, mas essas pessoas não podem perceber a nossa dor e a nossa angústia. Só o Senhor conhece, Pai, a necessidade de cada um. Senhor Deus, em nome de Jesus, visita agora essa irmã querida, esse irmão querido, esse chefe de família. Visita agora, Deus, essa família que não estava preparada para enfrentar o que está enfrentando. Não se prepararam porque nós não nos preparamos para a morte, nós não nos preparamos para o desemprego, nós não nos preparamos para a enfermidade súbita. Estava tudo em ordem e de repente, Senhor Deus, chega essa luta. Ah, Deus soberano, Deus de poder e graça, Deus de misericórdia, visita, Senhor, nessa hora, essa família que está enfrentando uma enfermidade. Ó, Deus, em nome de Jesus, cura esse câncer, cura, Deus, essa pneumonia, cura, Deus, essa enfermidade que está derrotando, que está tirando a paz e a alegria dessa família. Deus, Jeová Rafá, o Deus que cura. Dá um toque de cura divina agora, Pai, na vida dessa pessoa. Ó, Deus, nós cremos no Senhor. Para onde nós iremos se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Para onde nós iremos se só o Senhor é o nosso socorro bem presente? Tu és o nosso socorro. Tu és o Senhor que nos abriga. Tu és o Senhor que nos ajuda na nossa caminhada diária. Senhor, visita os desempregados, abra as portas de emprego. Pai, quantos jovens que se formaram e estão aí procurando o primeiro emprego e não acham. Abra as portas para eles, Senhor. Abra as portas para essa pessoa que já está quase se aposentando e que ao invés de receber um prêmio, recebe uma demissão. Ó Deus, e tem toda a sua vida alterada, a tristeza chega, a depressão se aproxima. Visita, Senhor, os desempregados. Senhor, Deus, Jeová, Jiré, o Deus da provisão, entra com a provisão, que não falte o pão, que não falte o dinheiro, Senhor, para pagar as contas, que não falte os recursos para dar uma vida digna aos nossos filhos. Tenha misericórdia, Senhor, dessas vidas que estão enfrentando uma crise financeira. Senhor, visita essa família, esse casal. Olha, esse casal que está pensando em divórcio, tira essa ideia. O sangue de Jesus tem poder sobre essa vida, essas vidas, Senhor, esse casal, esse casamento. Que a paz volte a reinar entre eles. Salva os nossos filhos, salva a nossa família. Senhor, livra-nos de todo o mal, livra-nos das más companhias, livra, Senhor, dos vícios, livra, ó Deus, de toda a tragédia, livra, Senhor, de todos os males, de todas as tragédias, todas as desgraças, Senhor, livra da bala perdida, livra, Deus, do homem mau, ao caminharmos pelas ruas, em casa, livra-nos, ó Deus, por favor, abençoa, Deus, a Rádio Melodia, abençoa os ouvintes da Rádio Melodia, onde quer que estejam, que recebam do Senhor a paz. A paz que excede todo entendimento. Pai, nós abençoamos cada ouvinte, cada família, cada pedido de oração, que o Senhor possa nos responder, não pelos nossos merecimentos, mas pela tua infinita graça. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém.
Esperança para o meu.
Olha, com esse louvor lindo demais, nós estamos terminando o nosso Cristo em Casa nesta sexta-feira. E eu quero agradecer essa mesa maravilhosa que se formou nesta noite para a gente louvar a Deus. Pastor Pedro Paulo Matos, muito obrigado, Pastor Pedro, pela participação com a gente, como sempre, às sextas-feiras aqui no nosso Cristo em Casa. Um grande abraço, muito obrigado. Fábio Silva, aquele abraço, meu irmão. Deus te abençoe mais e mais. Pastor Anésio Sarmento, um grande abraço. Até amanhã, se Deus quiser. Michel Camargo também, muito obrigado. O pastor Pedro Paulo Matos vai impetrar a bênção apostólica neste momento. E com esta bênção, fica por aqui o nosso Cristo em Casa.
Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.